O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Podcast Trivela no ar, podcast Trivela de número 147. A gente chega ao vivo toda noite de segunda-feira e depois, claro, de quinta-feira. Era de segunda-feira faz tempo, né?
Começou de quinta, foi pra segunda, voltou pra quinta.
Eu que estou lesado. E a gente também fica, claro, disponível em podcast pra você que prefere nos ouvir assim que achar melhor. Toda quinta-feira à noite sobe um programa novo, é só você procurar Central 3, Trivela, Trivela Central 3, podcast Trivela, o que for melhor aí no seu tocador de podcasts. Meu nome é Paulo Júnior, hoje temos Matias Pinto nos trabalhos técnicos barra Pitacos, tudo bem?
Olá Paulo, é sempre um desafio substituir o Leandro e a mim, mas eu tô acostumado com isso desde que eu jogava na várzea, né?
Leandro e a mim, que está em outros carnavais, e Felipe Lobo está aqui com a gente também, boa noite.
Boa noite Matias. Boa noite, Paulo. Boa noite aos ouvintes e às ouvintes.
As ouvintas.
Bom, acho que a gente vai falar bastante nesse programa, porque até a resenha... O pessoal gosta de falar essa palavra, né? Resenha. Pegou, não sei porquê.
Virou moda.
A resenha, antes do programa aqui, estava justamente... A gente estava falando de como tá difícil... Pra gente que gosta de futebol, assistir futebol, né?
Procura-se um bom jogo no segundo semestre.
Tá bem difícil assistir futebol.
Se você souber de algum, você me fala que eu vou dar um YouTube
pra assistir. A única coisa que faz a gente ter alguma emoção é no caso de quem é São Paulino, porque o time tá louco pra ser rebaixado, os outros ainda não estão permitindo, mas São Paulo tá fazendo bastante bem a cartilha do rebaixamento. Porque tem 12 times dos 20 correndo risco de rebaixamento.
Lobo, eu diria que hoje, agora, assim, ó, quinta-feira, 19 de outubro, 8h37, se fosse o Congresso Nacional, o Campeonato Brasileiro, fosse possível fazer um acordão, 16 times topavam acabar o campeonato hoje. Vamos acabar e planejar o ano que vem? Os quatro que estão para cair não iam topar, claro. Porque eles... Não, tem pô, faltam um jogos. Mas assim, os 16, eu tenho certeza que topam. Não, beleza, ó, já não vamos alcançar o Corinthians. Quem era para ir para Libertadores está indo mesmo. O Atlético teve um ano ruim, tá bom ali no meio. O Vasco também tá bom ali em oitavo. O Fluminense tá em décimo.
O Vasco tá até além, né?
Tipo, tá assim, a gente tem um campeonato que é de um marasmo generalizado e que eu desconfio, falo de verdade, que a esmagadora maioria dos clubes toparia a ideia do campeonato acabar hoje pra repensar e falar. E aí, né? O que tá pegando? Se é que eles estão também... a fim de repensar. Um abraço pro Douglas, o Te Ama, sempre ligado. Tá ligado também no jogo do Palmeiras, que tá rolando. Palmeiras 1-0, gol de Keno. O jogo começou às 8, vitória Atlético Paranaense 1-1, lá no Barradão. A gente vai acompanhando, claro, o programa vai acabar no finalzinho do jogo das 8 e no primeiro tempo dos jogos das 9. O Cleverton também tá ligado no jogo do Palmeiras. O Moacir, perdoe-me a ausência, mas Furacão tem prioridade. Mas Moacir, não é ausência, né? Se você escreveu a sua mensagem, você está presente. Rodrigo Borges, Londres te abraça com chuva, neblina e 13 graus, mas deixarei para ouvir amanhã, se não fico sem meu podcast a caminho do trabalho. Ou seja, já temos 3 mensagens de gente que está cagando para o programa, né? Mas vão ouvir amanhã. O Douglas do Te Ama diz que não, o Yamin não tá aqui, mas vai ter Stones. O Matias acha que um Rolling Stones. Lucas Santos está em Aracaju. Jorge Barros sempre com a gente lá no Canadá. O Jeberson está em Teresina. E o Daniel, nosso amigo de Melbourne, sempre ligado, direto da Austrália. Já é
sexta-feira
na Austrália. E se a minha teoria...
Hoje já é amanhã.
hoje já é amanhã. E se minha teoria der... E assim, é que tá passando aqui o gol contra do Atlético Goianiense, que, é, enfim, a gente vai falar um pouquinho do nível do campeonato. O campeonato, de fato, tá muito baixo e... Quase o segundo gol do Palmeiras. Palmeiras 1-0 na Ponte Preta, é, aqui no Pacaembu. Vamos falar então dos jogos de ontem, Felipe Lobo. Começando pelo duelo lá de cima. Grêmio e Corinthians tinha sido muito bom no turno. Talvez tinha sido... Esses dias eu peguei para um exercício, fui andando para trás ali, rodada a rodada. E eu lembrei de Santos e Corinthians na Vila, foi um bom jogo. Grêmio e Corinthians... É, em Porto Alegre foi outro bom jogo. Bons jogos porque os times da casa, no caso Santos e Grêmio, desafiaram, né, o Corinthians, que estava numa fase melhor do que está hoje, e fizeram bons jogos, né? O Grêmio, no caso, não venceu. O Santos, no caso, venceu o Corinthians na Vila. Agora, um turno depois, a situação é outra, né? O Grêmio, cujo assunto no primeiro turno era tá longe do Corinthians, mas está jogando bem, já não está mais jogando tão bem. E o Corinthians, cujo assunto naquele jogo de Porto Alegre era, pô, o time está voando mesmo, né? Porque consegue fazer um jogo desse contra um Grêmio em boa fase lá em Porto Alegre. Outra, estamos vendo outro momento completamente. O Corinthians não deu um chute no gol gremista jogando em casa. Sai com um clima de celebração. O Corinthians, né, tem o direito matemático, claro, de celebrar, mas tem jogado muito pouco, ganhou um jogo dos últimos cinco, e é chato, é muito subjetivo, né, Lobo, ficar falando de qualidade, né, porque você pode se apegar a histórias, todo campeonato vai ter muitas histórias, vai ter emoção, vai ter seus jogos disputados. Agora, a minha impressão é, os jogos síntese, aquele jogo que todo mundo vai parar pra ver, vamos parar pra ver o Corinthians e Grêmio? Estão decepcionando. A gente está vivendo um momento no Brasil que, pelo menos para mim, os confrontos das finais da Copa do Brasil e das semifinais da Copa do Brasil e o mata-mata da Libertadores, os jogos envolvendo clubes brasileiros, foram mornos, fracos, tecnicamente.
É, eu acho que tem um monte de coisa aí que tá difícil de a gente até tá brincando com isso de Brasileirão da crise, porque a gente tava falando isso à tarde, até o André Stein que sugeriu essa temática, porque justamente assim, tá muito difícil a gente ter um time para assistir o jogo que você ache legal, porque o time tá jogando bem. E jogando bem, eu não digo que é jogar bonito, entendeu? Não é o time que dá espetáculo, é jogar bem. Tem times que não são espetaculares, mas times que jogam bem. Mesmo, a gente teve momentos desse campeonato. O Corinthians, do primeiro turno inteiro, os 19 jogos, em geral, tirando ali um ou outro, em geral, foram o Corinthians fazia bons jogos ali na sua proposta, era bem eficiente, né? Era um dos times que precisava de menos chutes, aliás, era o time que precisava de menos chutes para fazer gols.
Até porque fazia muito gol de contra-ataque.
Fazia,
né,
muitos gols e aproveitava, né?
Aproveitava todos esses
contra-ataques. E permitia menos chutes do adversário. Então, era um time de uma eficiência muito grande. O Grêmio, até a gente falou em algum momento ali do primeiro turno, que era o time que jogava melhor, né? A qualidade de futebol, assim, mais atraente para assistir e tudo mais.
Não só no brasileiro.
Não só no brasileiro, na Libertadores também. E até na Copa do Brasil, embora tenha caído num jogo ruim, né?
Que muitos gremistas apontam como o começo da crise futebolística do Grêmio, porque chegou num limite também, né? Assim como o Corinthians.
Até porque começou a ser questionado, né? A coisa de, pô, ficou poupando, até tinha poupado muito e o time jogou mal, então, quer dizer, não era uma questão física.
E o que caracteriza os dois times, né? São bastante competitivos, mas não tem elencos tão profundos, assim, né? Faltam peças de reposição, tanto para Grêmio quanto para Corinthians. Tem um bom time titular e alguns reservas que podem fazer a diferença. De resto, tá na média do futebol brasileiro.
É verdade. E hoje a gente não está conseguindo encontrar. E mesmo alguns momentos, por exemplo, no início, bem no início do segundo turno, o Avaí estava surpreendendo, assim, estava fazendo bons jogos, mesmo não sendo jogos vistosos, assim, que você fala, nossa, vou parar para ver um jogo do Avaí. Não era nem isso, mas era um time que começou a falar, olha, tem alguma coisa aí. E durou pouquíssimo. dois, três, quatro jogos e aí...
Já volta para a crise.
Voltou para o seu padrão ruim, né? Não só de resultados, mas acho que principalmente de bola mesmo, né? O Sport teve um momento no primeiro turno, na chegada do Luxemburgo, que deu uma arrancada e estava jogando bem, né? Um bom futebol mesmo. Fazendo bons jogos e também isso foi minando. O Fluminense, que agora a gente viu, agora no fim de semana bateu o São Paulo nessa briga direta contra o rebaixamento até, né? O Fluminense começou a ficar ameaçado, mas no começo do campeonato, se a gente lembrar, o Fluminense teve alguns bons momentos também. Teve alguns jogos bons. E é impressionante como todo mundo, nenhum time hoje do Campeonato Brasileiro, nenhum time do Corinthians até o Atlético Goianiense, não tem nenhum time jogando bem. Não tem nenhum. Nenhum mesmo. Assim, o time que mais perto chega de jogar bem dentro da sua proposta, da sua capacidade, tudo isso é o Vasco. É o Vasco do Zé Ricardo. É o que menos, assim, ele sabe o que tem que fazer em campo. Não é um time, nossa, que você fala que incrível, que troca de passe maravilhoso, ou que habilidade que tem aquele ponta lá, ou que volante fantástico. Não tem. Mas é um time que tá sabendo fazer seu trabalho direitinho e faz bons jogos. Tem feito bons jogos com o Zé Ricardo.
E como eu falei...
Acho que é a única exceção aí que dá pra falar alguma coisa, assim, né?
E como eu falei anteriormente, é um time que tá aquém das expectativas, né? Nenhum torcedor do Vasco imaginava que, nessa altura do campeonato, o time estaria brigando por uma vaga na Libertadores.
Natural o campeonato ter oscilação, né? Não é fácil você se manter várias rodadas com uma estabilidade, né? Eu jogo quarta e domingo, são copas no meio, é o mercado no meio, é jogador que chega no meio do campeonato. É claro que tudo é muito ingrato, né, no futebol brasileiro, né? Os técnicos muito pressionados pelas torcidas e diretorias e tal, mas de fato chama atenção. Eu não vejo nenhum exagero. Segunda-feira, no Zé no Rádio aqui com o José Trajano, o Mauro Betting participou por telefone e disse que é o pior campeonato nacional que ele tem notícia, assim. Ele até falou, ó, claro, não vi alguns campeonatos, né? Não era nascido, era muito jovem, alguns campeonatos lá dos anos 60, 70. Mas os que eu acompanhei é de longe o pior, ele chegou a dizer. Ele falou, pra mim, parece que todo time tá entrando em campo pra não cair. E o que tiver mais pontos desse vai ser campeão, porque não tem... É muito pro jeito que é o jogo, né? Os times... São raros os jogos em que você vê imposição técnica mesmo, e física e tática, né? Você olhar pro jogo e falar, pô, é difícil visitar esse time lá, porque ele vem pra cima, engole, envolve, põe a bola no chão, tem repertório, tem jogadores rápidos, tem envolve, sabe? Então, o que me chama a atenção é mais a característica dos times, assim. Não tem o time que você vai assistir o jogo e você vai ver uma... Né, uma imposição técnica mesmo, né? Um jogo que te enche os olhos. Isso deixou o campeonato muito pobre. De toda forma, 9 pontos a distância do Corinthians para o Grêmio. O Palmeiras vencendo também fica 9. O Santos, que começa a jogar daqui a pouquinho, visita o Sport na Ilha do Retiro. O jogo começa já, para quem ouve ao vivo. Pode deixar essa vantagem para o Corinthians em 7 pontos. Ainda uma vantagem muito grande mas enfim, pelo que virou o turno, dava a impressão que ia ser, né, que o Corinthians teria mais facilidade para ser campeão do que pode ter. E aí eu pergunto para vocês, então, para a gente encaminhar o assunto Corinthians e falar dos outros jogos. Corinthians visita o Botafogo no final de semana, depois visita a Ponte Preta e recebe o Palmeiras. Dá para fazer algum pitaco? O que que vocês acham dessas duas saídas do Corinthians, ao Engenhão e ao Moisés Lucarelli, para chegar no clássico contra o Palmeiras? Me dá pinta que o Corinthians não vence nenhum dos dois jogos, nem visitando o Botafogo, nem visitando a Ponte. É claro que acabei de falar que os times são super instáveis, né? Mas eu tô realmente bem assustado com a falta de reinvenção do time do Corinthians. O time parece não ter nenhuma ideia do que fazer.
Um jogo que chama atenção recente do Corinthians diante da Ponte Preta foi a vitória em 2015, né? Que foi um jogo chave na campanha do Corinthians naquele ano. Então, realmente, um time que quer ser campeão tem que ganhar esse tipo de duelo, ainda mais com um time que está brigando contra o rebaixamento. E o Corinthians tem uma certa construiu uma freguesia diante da Ponte Preta, né? Até os melhores times da Ponte Preta batiam no Corinthians, o caso do mais recente da final do Paulista também esse ano. Então eu acredito que dos três jogos que o Corinthians tem pela frente, esse talvez seja o que a chance de vitória é maior, já que o Botafogo briga pela Libertadores e o Palmeiras, dependendo do resultado de hoje, se confirmar a vitória parcial diante da mesma Ponte Preta, ainda vai almejar o título, né? Porque é o que lhe resta.
Olha, eu sinceramente, eu estou tão desiludido com o campeonato que eu não consigo ver nada acontecendo nesse campeonato. Assim, nada. Esses dois jogos. Acho que o Corinthians não ganha os dois jogos. Se fosse por palpite, acho que não ganha. Mas acho que nenhum time vai ganhar dois jogos. Nenhum. Nenhum. Nem Palmeiras.
Dois seguidos, assim.
Nenhum. É. Cruzeiro perdeu pro Curitiba ontem.
Não.
De uma maneira meio inacreditável, assim, time, parece que alguém esqueceu de falar, tem jogo hoje, viu? O São Paulo entrou ontem em campo parecendo que, assim, não tava afim de jogar, mas como eu sou obrigado, eu entrei em campo.
Como o próprio Hernandes falou, né? O relaxamento.
O Palmeiras é o time, a gente falou desde o começo do campeonato, e aí muita gente ficou, não sei o que, vocês falavam do Palmeiras, do Flamengo, do Atlético, e os três são ruins. É verdade. E eu não consigo ver o Palmeiras muito...
Embalando. Porque pra ser campeão tinha que embalar 5, 6 vitórias.
Assim, eu não sou palmeirense, mas eu até esperava que algum time, e que seja o Palmeiras, embale a ponto de ficar 2, 3 pontos do Corinthians pra gente ter algum
competitividade
nesse campeonato. Porque tá realmente difícil de assistir, assim. E tá muito difícil de assistir porque a gente teve muitos campeonatos ruins... Né? Nos anos anteriores, mas sempre tinha 1, 2, 3 times
que brigava até o fim,
que tinham algum futebol interessante, assim, mesmo que não fosse o futebol que você mais gosta, que eu, que alguém, que o ouvinte gostasse. Mas, por exemplo, para pegar um exemplo de fora, que foi surpreendente, o Leicester não era um time de você olhar e falar: puta merda, esse time joga muita bola, hein? É impressionante. Maravilhoso esse time. Não é maravilhoso. Era um time físico, muito organizado, extremamente organizado, com uma bem cara do Ranieri em termos de ser um time bem italiano, né? Uma defesa muito sólida e tal. Mas era um time que jogava bem na sua proposta, no seu estilo. É um pouco que a gente falava, assim, numa proporção bem menor, né? Assim, porque o Corinthians jogava muito mais bola que o Leicester, mas era um pouco que a gente falava do Corinthians, né? Não era um time encantador, mas era um time que tinha uma proposta interessante, sabia executar bem e sabia neutralizar o adversário e fazer o seu jogo. O Corinthians não consegue mais fazer isso. Não consegue mais contra ninguém, desde o Atlético Goianiense, que perdeu em casa. Então, assim, projetar dois jogos assim, eu acho... Eu acho que vale até brincar de apostas, assim, sabe? Porque é realmente muito difícil prever. Tomar, assim, o Palmeiras ainda tem alguma esperança nesse sentido, porque é um time que trocou de técnico, de novo, né? E a gente ainda não sabe exatamente como vai ser o trabalho do Alberto, né? Do Alberto Valentim. Acho engraçado as pessoas chamarem de Valentim, né?
Tem que parar com esse negócio.
Valentim,
Alberto, né?
Lateral Alberto. Vi no estádio, Alberto.
Quem a gente
pelo Atlético Paranaense.
O Alberto numa...
Pelo São Paulo.
São Paulo. Pô, me deu uma mexerica o Alberto num jogo de Copa São Paulo. Ele me deu uma mexerica pela grade.
Ô, louco. É um bom lateral, inclusive.
Temos uma história aí.
Temos uma história.
É bom lateral, inclusive. Jogou bem. No Atlético Paranaense jogou
aquele
muita
time
bola.
Da seletiva da Libertadores.
Chupou laranja com quem? Eu posso falar
que... Alberto Valentim.
Chupei laranja com
o
Alberto.
O Alberto. Eu nem sabia que o sobrenome ou segundo nome, eu não sei direito, se é Valentim, pra mim sempre foi o Alberto, lateral, Alberto. Então a gente não sabe exatamente como vai ser o trabalho. Pode ser que embale aí, pelo menos faça jogos melhores do que vinha fazendo com o Cuca, porque o time do Cuca tava horroroso de assistir, né? Tava horroroso. Tinha alguns bons momentos, mas nada muito empolgante. E até o que eu fiquei feliz de ter visto o jogo do Palmeiras, e hoje, obviamente, eu não tô assistindo aqui, mas O que eu fiquei feliz foi ter tirado o Daverson, né? Porque assim.
Tipo, jogador, tipo, tá mais leve, né?
É um jogador que, assim, pode ser útil e tal. Era ótimo no Alavés.
Chega de útil, chega de cara útil também,
então,
né?
Ele era tá ótimo no Alavés, né? Mas, assim, no Palmeiras ele não mostrou em nenhum momento que era um jogador fanpô, esse cara. Porque, assim, tem o Aloísio Chulapa não era um jogador brilhante, mas ele encaixou
fazia
ali no
diferença.
Time. Fazia sentido ele ser titular, não era um absurdo. O Daverson não fazia sentido. Sim. Que sentido tinha ele ser titular? Nenhum.
E não fazia sentido o Keno ser reserva também.
Nenhum, pois é. Então, assim, tem coisas. Acho que essa mexida que o Alberto deu aí talvez melhore um pouco o time, melhore um pouco o futebol do Palmeiras, que é um dos times, né? Dos três times que a gente imaginou que brigaria pelo título, é quem ainda está a alguma distância alcançável do Corinthians, né? Porque acho que Flamengo e principalmente o Atlético já era mesmo. O Flamengo está a uma distância que precisa de um desastre.
Sim,
de uma proporção muito grande. Então, assim, tomara, se o Palmeiras embalar aí, conseguir umas... E até seria bom se mais de um time, né? Se Palmeiras, se o Cruzeiro perdeu, né? Mas se embalasse aí, pegasse dois, três jogos, o Grêmio, o Santos... Conseguisse aí um pouco de graça, porque a gente não tá conseguindo salvar nenhum jogo, tá muito chato ver, né? E é curioso que, assim, esse ano tá mais interessante ver jogos, assim, jogo de futebol mesmo, sem pensar na... Mais interessante ver jogo da Série B do que da Série A. Porque a Série B, claro que não tem times maravilhosos, não tem nenhum time que é, né, encantador.
Vistoso, né?
Mas, por exemplo, o América Mineiro, você vai, pô, esse time tem algum futuro aí. Não,
e tem,
né?
tem mais tem... história também, né? O Paraná tá com uma história muito bacana.
Uma campanha bacana.
O Vila Nova, o próprio Ceará, né? Que até pelo acesso do Fortaleza tem uma pressão extra aí, né? Pra subir.
E porque foi um time que no ano passado brigou pra não cair pra Série C, né? E esse ano brigando de novo pra voltar pra Série A.
E o reverso do Náutico, né? Que ano passado brigou pra subir e agora tá brigando pra não cair.
Mas acho que tem mais times, assim, jogando bem nesse sentido, dentro da sua ideia,
sim,
dentro da sua possibilidade, né? Porque até todo mundo fala, alguns leitores e ouvintes até falam, mas parece que todo mundo no Brasileirão tem que jogar bem, os 20 times tem que jogar bem. E não é bem isso, assim, que é isso, se todo mundo jogar bem, se todo mundo for organizado, quatro vão cair, nem todo mundo vai ser campeão, e é claro que é verdade isso, mas isso é óbvio. A questão é que, assim, a gente precisa ter alguém jogando, né? Porque não é que não tem dois times jogando bola. É. Então, acho que a gente precisa rever. Tem uma teoria, Paulo, que eu até acho que é discutível, mas é interessante pensar, que muita gente tem falado, até pelo histórico dos últimos anos, que os times têm jogado melhor o primeiro turno do brasileiro e no segundo turno os times começam a se arrastar. Isso teria uma das teorias que eu vi, acho que até vale a gente uma investigação, olhar com calma isso, porque o primeiro semestre tem muitos jogos, né? Tem o campeonato estadual, você tem os primeiros jogos de Copa do Brasil, de Sul-Americano agora, né? Você tem a Libertadores num peso grande ali de fase de grupos, e os times chegam cansados não só em termos físicos, mas mentais também, né? Porque você começa a jogar tanto jogo,
você leva umas eliminações ali já na fuça,
começa,
né?
E começa a ser difícil pra... Claro que tem a questão de pouco dia de treino, blá 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 blá, mas, que não é o caso, por exemplo, de São Paulo, que tá eliminado de tudo desde, sei lá, junho, mas muita gente realmente tem esse problema. Isso eu acho que é uma teoria até interessante, a gente pensar quantos jogos os times fazem de janeiro a junho. Talvez tenha um caminho aí da gente ver que tem muito jogo mesmo, e não que seja algo novo, né? Não é nenhuma novidade, a gente sempre falou que tem muito jogo, tem jogo demais, estadual é grande demais, tudo isso. Mas pode ser uma explicação, porque o Palmeiras ano passado, que começou o campeonato voando, terminou também pedindo, pelo amor de Deus, pra acabar, né? Dando bico pro mato que o jogo é de campeonato. O Corinthians já tá assim no começo do segundo turno.
Mas aí os técnicos e as diretorias tinham que pensar nisso, né? Porque, né, fala-se tanto de elenco e tal. Tem que achar uma estratégia pro time conseguir ter fôlego. Eu acho que é o que aconteceu com o Corinthians. O campeonato ficou longo, né, pro Corinthians, né? Chegou, tava voando com 15 jogos, mas são 38. E para você manter, né? O Abraçar o FIFA da Depressão está com a gente em Petrópolis. O Wagner está em Salto. É, essa semana eu ouvi The Clash. E fiquei esperando ouvir a intro do podcast da Trivela.
É, o Jeberson Santos falou que está ouvindo a gente de Teresina. Hoje que é feriado do dia do Piauí, sabia, Paulo?
Olô. Dia do Piauí, sabia, pô, 19 de outubro. Lucas Santos, o que vocês acham da final do Libertadores, jogo único? Horroroso! Mas meu time não vai chegar também. Bruno Bonsante, ele chegou! A gente já desceu a lenha no Corinthians, desceu a lenha no Grêmio, e você chegou na hora que a gente vai começar a descer a lenha no Santos. Boa noite, Bonsante.
Boa noite. Eu que vim aqui preparado para descer a lenha no Grêmio e no Corinthians também, né? Mas a Rebouças não deixou.
O Rebouças, né?
O Rebouças. Eu chamo de Rebouças.
André Rebouças.
É, só uma coisa para acrescentar nessa história do primeiro e do segundo turno. São os elencos mais enxutos também, né? Então, jogadores se machucam e você não tem reposição. No caso do Corinthians, ficou muito claro com o Arana, que não só não teve a reposição, como ele também perdeu o ritmo, né? Ele voltou pior do que ele estava antes. Também um time coletivamente funcionava pior. E a outra janela, né? Que no caso do Corinthians não atingiu. Até no caso do Palmeiras ano passado também não atingiu. Mas existe a janela tirando esses jogadores. E mesmo que não tira, desestabiliza um pouco, né? O Arana também é outro exemplo disso. Teve proposta, teve sondagem, todo esse papo. Então é realmente um pouco difícil se conseguir manter essa concentração e esse nível muito alto ao longo do primeiro e do segundo turno.
O Palmeiras está jogando, está vencendo no intervalo. Eu brinquei sobre o Santos, mas o Santos vai jogar agora, visita o Sport. Se vencer, a vantagem cai para 7 pontos, que não deixa de ser um número um pouco mais alcançável, né? O Santos no final de semana recebe o Atlético Goianiense, o Corinthians visita o Botafogo, ou seja, uma rodada dessa com 7 pontos já pode começar a dar campeonato, mas eu falo isso e já critico a minha própria fala. Fazer contas nesse campeonato é falta de assunto. Então, a gente está há semanas fazendo contas.
E outra coisa,
se o campeonato tivesse 200 rodadas, a gente já está falando que o Atlético Goianiense pode alcançar o Corinthians também.
É que o Corinthians que dá essa possibilidade, né? O Corinthians abriu essa possibilidade. A gente agora está pensando, se o Corinthians repetisse o primeiro turno, não ia ter jogo de qualquer jeito. Mas agora o Corinthians está fazendo o segundo turno tão ruim que, assim, qualquer um que ganhar 5 jogos seguidos, encosta.
Mas aí
não, assim, tem que ganhar 5 jogos seguidos.
Podia ter essa regra, hein, Bonsinha? 5 vitórias seguidas é campeão brasileiro.
O Vasco tá duas.
Se esses 5 jogos seguidos forem do Corinthians, acabou. Se forem nem 5, 4, 3, aí acabou, de fato. Mas o Corinthians tá nessa de não conseguir ganhar, ganha um, perde dois, empata outro. Então ele que abre essa possibilidade. E realmente não tem mais nada para fazer agora, né? Então vamos fazer essas contas.
O Corinthians tem uma vitória nos últimos 5 jogos. Aproveitamento
é
muito baixo.
12 pontos no segundo turno, não é isso? É muito pouco, né?
Um abraço pro Henrique, que tá em Worcester, Massachusetts. Loucura, né? Worcester,
tem na Inglaterra também.
Será?
Tem na Inglaterra também.
Pronunciado localmente como Worcester.
Eles falam Worcester.
E a pronúncia se assemelha com Uster. Eu preferi falar Worcester, aliás, eu adorava o Leicester quando eu achava que falava Leicester.
Eu falava Leicester.
Aí o time ficou bonito, aí você tem que começar a falar o nome certo, aí vira Lasta. Aí eu perdi a simpatia. O Corinthians empatou então com o Grêmio e a gente pode falar de Fluminense 3, São Paulo 1. Jogo decidido também, né? O jogo ficou... não chegou ao final do jogo, dando jogo, né? O jogo estava 3-0 por algum tempo. Estava 2-0 por um bom tempo, saiu o terceiro gol no final. São Paulo diminuiu também no final. Fato é que o Fluminense, com 2 vitórias seguidas, já tem 38 pontos. São 5 para o Flamengo, por exemplo. Já cola numa possível vaga de Libertadores. E aí mora o perigo, o Campeonato Brasileiro. Tem uma frase nova, hein? É uma fábrica de ilusões. Tem torcedor do Fluminense que acordou achando que dá para ir para Libertadores. E é nessa hora que você perde na rodada seguinte. Mas que tal Fluminense 3, São Paulo 1? O São Paulo ganhou 2 das últimas 5, tem 34, Sport está jogando com 34, Vitória está jogando indo para 34, a Ponte está perdendo, provavelmente São Paulo termina a rodada a quinta-feira, ali um pouquinho acima da zona de rebaixamento.
Acho que foi um chacoalhão de realidade no São Paulo, né, que estava talvez se sentindo um pouco mais seguro, ganhou alguns jogos, estava pensando, vão conseguir escapar com antecedência. E aí toma essa pancada do Fluminense, confronto direto, jogo difícil, para assim, avisar pro São Paulo que vai ser a briga até o fim. Talvez não escape, se escapar na última rodada, mas também não vai ser com 10 de antecedência, né? Vai ser ali pro fim, porque fez um campeonato muito ruim no geral.
E essa situação está enganando até os meios estrangeiros, né? Um diário esportivo peruano chamado Todo Esporte colocou na capa de ontem, né, a seguinte lead, né? Cueva comandará o ataque do São Paulo, que visita essa tarde o Fluminense em duelo chave para classificar a Copa Libertadores.
Nossa, caralho. Porque tem tanta vaga, né?
Pode virar 9 vagas no final do campeonato.
Virar, é improvável, mas é possível.
Aí, né? Realmente o Fluminense pode sonhar, aí qualquer um que não cair, né?
Na verdade, com 6 vagas já é um pouco assim, né? Já o time que escapa do rebaixamento,
A gente tinha uma diferença entre o oitavo colocado e a zona de rebaixamento, que era de 3 pontos, 2 rodadas atrás. Então qualquer um que está na zona de rebaixamento pode sonhar com o oitavo lugar.
E o próprio Fluminense ainda tem a Sul-Americana, né? Contra o próprio Flamengo, que é o time que está com a última vaga no momento.
Gol do Santos, hein? Lá na Ilha do Retiro.
E quase o Ricardo Oliveira tinha feito um no primeiro minuto de jogo.
Falhou o goleiro.
Falha do Magrão. Falhou,
mas é bom também ver um cara que sabe dar o tapa, né, meu? Bate muito consciente, né? Falha porque você não... Tem umas regras ali escritas, você não pode tomar um gol no seu canto com uma bola rasteira.
Ouvi muita gente falando que o Everton falhou no gol do Prato no sábado. Não, o chute do Prato foi tão bem colocado. Dado, assim, o Everton não estava tão bem posicionado, mas não é uma falha também, né?
Mas é que assim, o goleiro se posiciona ali justamente para não levar o gol no seu canto, que é o chute mais fácil de fazer. O chute que o Prato fez é bem mais difícil.
Sim.
A chance de você mandar para fora é bem maior. Que foi o que o Prato fez contra o Palmeiras, né? Jogou no canto do Prato e ele tomou.
Sim.
Ali foi uma falha.
Isso.
Acho que o Everton se precaveu disso, mas acabou tomando no outro canto.
E o Fluminense, no fim das contas, qual que é a história do Fluminense nesse campeonato? Mantendo sempre o Abel, um time visivelmente sem grana, né? Sem muitos recursos para investir. Tá nesse bolo que briga para não cair, mas também nunca teve afundado lá na zona. E no fim das contas, sempre muita molecada jogando, né? O que eu acho que é sempre um ponto a se falar, né? Porque quando você cai com uma folha alta, o fiasco é muito maior do que cair com garotos, mas não que eu acho que o Fluminense vai cair também.
A situação financeira do Fluminense acabou sendo um trunfo, né? Porque por conta disso o Henrique Dourado virou a referência na frente e é o artilheiro do Brasil no ano, né? Tem um aproveitamento muito bom de pênaltis, né? Ontem fez mais um.
Ele bate muito, né?
Mas eu acho que o Fluminense vai brigar contra a degola até o fim do campeonato. Deu uma respirada agora, mas do jeito que estão as coisas, o Fluminense não está a salvo, né? Assim como mais da metade dos times, e tem que focar na Sul-Americana, né?
Eu acho que vai descolar, hein? Vou palpitar. Eu acho que o Fluminense descola um pouquinho dos 6, 7
últimos. O time, primeiro, assim, acho que o Abel tentou uma formação um pouco uma formação não tática, né? Formação de escalação mais. Um pouco mais consistente, assim, com jogadores que são mais experientes. Ele escalou o Gun, né? Que não jogava há 300 mil anos.
Tá voltando, né?
Tinha jogado agora no último jogo, mas jogou menos tempo. E o time com o Sornosa é bem melhor, né?
Sornosa é bola, né?
É um jogador que já faz bastante diferença num time que o meio-campo pode ser tão bom, né? Tem ele, tem o Scarpa ali, que são dois jogadores que podem fazer bastante diferença, e até o segundo gol foi uma jogada de um com o outro. Já melhora bastante. E assim, o Henrique não é um centroavante incrível, mas ele sempre foi um fazedor de gols, assim. Ele é um jogador correto, né? Faz aquela... Dentro da área, faz seus gols. Se a bola chegar, se você conseguir abastecer esse jogador, ele faz seus gols. Ele não é um jogador que cria jogadas por si, né? Nem é um jogador que vai ser...
Deu duas assistências.
Ele não faz muitas assistências, mas é um jogador muito eficiente dentro da sua função principal, que é fazer gol.
Eu acho que é um trabalho ótimo do Abel, com esse tipo, com esses jogadores que ele tem à disposição, com essa capacidade financeira, perdendo jogadores ao longo da campanha. O Scarpa machucou bastante tempo, o Richarlison foi embora, teve que dar um chá de cadeira no Wendel, né, que estava deslumbrado, segundo ele. ao mesmo tempo em que o Abel passou por uma tragédia indescritível, né, perdeu o filho também no meio do Campeonato Brasileiro, e está conseguindo segurar o Fluminense ali, na parte de cima da tabela, na Copa Sul-Americana, muitos jovens, muitos moleques. Se perde uma ou outra peça importante do time, o Fluminense sofre muito, mas acho que o Abel está fazendo um grande trabalho esse ano.
O Atlético Mineiro perdeu para a Chapecoense no Independência, também vinha numa toada boa, tinha 7 pontos de 9, o Atlético Mineiro era outro desses que tinha dado uma descolada, chegou aos 38, era jogo para ganhar, se ainda tem a ambição de ir a Libertadores, era jogo para ganhar e colar definitivamente em Vasco, em Flamengo, em Botafogo, mas perdeu para a Chape 3-2, a Chape que por sua vez saiu também ali de baixo. E o Atlético definitivamente tem um ano para esquecer, né? Porque quando deu uma melhoradinha, não pode, né? Numa tentativa de arrancar, perder para a Chapecoense em casa como perdeu.
O Independência tem sido o grande pesadelo do Atlético nessa temporada, né? Antes era tão forte lá no Horto, mas esse ano foi fazendo uma campanha muito ruim doméstica.
E o time foi meio surpresa, assim, né? A forma como perdeu, porque pareceu fazer um jogo bom ali no início e acabou se perdendo durante o jogo para uma Chapecoense que é um time...
Esquisito.
Esquisito. É um time bem típico do campeonato mesmo, que a gente estava falando, não consegue ser muito consistente para bem ou para mal, né?
Pode levar uma goleada em casa a qualquer momento, mas pode ganhar um jogo espírita a qualquer momento. E que parece que é uma coisa óbvia, mas não era para ser tanto,
não,
né? Era para a gente
saber
mais ou menos o que o time vai apresentar.
Principalmente se a gente pensar que era uma Chapecoense contra o Atlético, que é um bom time, né? Assim, era para ser um
jogou
bom time.
Jogou bem contra o São Paulo, né?
Jogou bem contra o São Paulo. E assim, o Oswaldo conseguiu recuperar alguns jogadores, né? Principalmente, claro, o Robinho e o Fred, que vinham na reserva. Tá? Os dois voltaram a ser titulares e voltar a ser mais importante.
O Fred,
né,
marcou duas vezes seguidas, ele estava depois, acho que era 6 jogos sem marcar.
Então, assim, não foi, e pela forma como se desenvolveu o jogo, né? A Chapecoense acabou virando um jogo, que é muito difícil, né? Virar contra o Atlético no Horto. Mas acho que tem um pouco desse aspecto que... Assim, esse jogo, enquanto a gente está gravando aqui, está passando o Santos e Sport Santos, né, na Ilha do Retiro.
Triplo.
E
na Loteca é triplo.
É um tipo de... Esse é um jogo que, assim, até nas casas de apostas hoje, o Sport era favorito. Mas é um jogo tão maluco.
Os caras tão louco. Favorito do quê?
Favorito. O Sport era favorito nas casas de apostas. E o Santos era... Era zebra, o empate era...
É muito difícil fazer prognóstico de qualquer jogo nesse campeonato.
É muito difícil.
Você pega o Havaí, um leão fora de casa e dentro de casa não ganha um jogo. Vitória.
Igual.
Só ganha fora de casa também. Aí você pega Vitória Atlético Paranaense. Fala, bom, aproveitar e apostar na Atlético Paranaense. Vitória tá ganhando 2-1. Então, assim, é muito difícil fazer prognóstico nesse campeonato, realmente. Não tem, assim, os melhores times não são confiáveis. O líder também... Agora não é mais confiável, você não sabe mais de nada. Chegou a um ponto em que o campeonato está totalmente no aleatório.
E até aproveitar o gancho que tá do Santos aí, que é uma das coisas que tem sido muito assunto essa semana, né? Do loirinho aí, Lucas Lima.
Bom, hein?
E muito tá se falando
joga
dele,
no Milan?
Dele.
Nossa, joga. O Honda jogou?
Jogou é debatível, né?
Ele tá sendo. Está sendo disputado aí, né? O Santos fez uma proposta de renovação de contrato, que é o contrato dele acaba dia 31 de dezembro. E ele tem, segundo muitos lugares aí, ele tem uma proposta do Palmeiras também para jogar o ano que vem no Palmeiras. Mas assim, é um jogador que é muito bom e muito irregular, aliás, como o campeonato.
Eu não acho tão irregular não, viu, Lobo?
Ah, é sim.
Eu não acho tão irregular assim não.
Bastante irregular, eu acho. Não só...
Não, e o próprio Santos, que segunda-feira, né, tinha tudo para vencer o Vitória em casa também, né, jogando no Pacaembu, que tem um apelo maior do que a Vila Belmiro, né, vai mais gente, tem mais capacidade de público, e correu atrás o jogo inteiro do Vitória, né.
Mas assim, um time que não é muito bom, vice-campeão brasileiro, quartas de final da Libertadores, pode ser vice pelo menos de novo, eu não sei, eu acho que os resultados do Santos são
Esse Santos não é o mesmo, né? Não é. Mesmo dos anos anteriores.
Não, sim, mas 2015, eu quero dizer que pra mim a trajetória do...
Ano passado jogava muito, esse ano não tá jogando nada.
Não, eu sei que não tá jogando nada, mas é que eu não acho que o... Eu não acho que o Lucas Lima é um cara absoluto, assim, mas... Mas eu acho que é, parece um pouco da irregularidade vem de um time que não tem muito repertório mesmo. Assim, eu não acho que ele, pessoalmente, é um jogador irregular, entende?
É, eu acho que é,
eu
assim.
Acho que, eu acho que ele tem bola de ser, que, de ser que, motor de time eu acho mesmo. Que, então, assim.
Ele tem bola isso, eu acho que um dos fatores do Santos cair de rendimento é quando ele cai também. Porque o time joga muito em função dele.
Não só ele, o Ricardo Oliveira também.
Também, exatamente.
É. É. É, eu acho que ele oferece muito pro time, mas não em todos os jogos. E isso. E não é só futebol mesmo, assim. Acho que muito do que o torcedor do Santos reclama do Lucas Lima é participação mesmo no jogo, né? Um pouco do que se pede, guardadas as proporções e as situações, é um pouco do que se pede no São Paulo com o Cueva. Assim. Acho que o Lucas Lima faz um jogo como fez contra o Corinthians, por exemplo, na Vila Belmiro, que ele foi. É, muito, muito bem, né? E outros jogos que, sei lá, parece que o time tá completamente...
Mas eu vou fazer uma pergunta, Lobo, utópica e provocativa. Existe um 10 regularzão mesmo, 38 rodadas? Porque às vezes eu fico pensando que assim, a minha grande briga quando tem esses assuntos de Ganso, de Lucas Lima, é que eu acho que torcida, clube, técnico... Tem que bancar mais os jogadores criativos, sabe? O cara faz uma semana que ele não mete a bola perfeita e a gente já começa. Puta, é um a menos.
Então, mas é que aí o problema é que o futebol mudou, né? Anteriormente, quando você tinha os 10, que na verdade você não tinha tanto assim, mas você tinha esses 10 e tal, você podia ter um cara que não corria muito. Hoje você precisa, de fato, que os 11 participem, senão o cara é um a menos. Se ele só pega a bola uma vez a cada 15 minutos para dar um passe, ele é um a menos.
No geral
do jogo coletivo de hoje em dia, de como tem que ser, como a maioria dos times estão jogando, o cara é realmente um a menos. Ele tem que, de fato, deixar o cara na cara do gol muitas vezes no jogo para compensar o que ele não faz sem a bola, o que ele não faz, mesmo na movimentação ofensiva, na construção da jogada no meio campo e tudo mais. Senão realmente vai... E eu acho que esse é o grande dilema dos meias no Brasil.
Mas
o Brasil ainda usa
faz...
esse meia... Não faz com a mesma regularidade, não faz tanto assim. Esse é um grande dilema dos meias no Brasil, porque a gente está tendo essa discussão já há muito tempo. É desde o Ganso que essa discussão existe no Brasil. Mas a gente tem muito no imaginário a questão do camisa 10, o cara quer resolver todos os nossos problemas, né? E às vezes uns lados, bom, metade banca, metade não banca, você fica sempre nessa discussão, porque também no Brasil a questão tática não está muito avançada, né? Também é um dos problemas do nível
técnico. Um treinador com sequência, com um elenco decente, com tempo para treinar, de repente deixaria o time mais bem armado para esse talento aparecer, né?
Sim, talvez.
Acho que tem um pouco, até pegando o seu gancho, Paulo, assim, acho que tem um pouco de romantização, sim, de idealização de um jogador que nunca existiu, nunca existiu pelo seguinte. Não é que nunca existiram jogadores dessa posição, assim, o 10 e tal, armador. Mas, assim, sempre teve a crítica ao jogador com a característica do Lucas Lima. Mesmo se ele jogasse nos anos 60, a crítica provavelmente seria muito parecida. Isso, assim...
Tem que participar mais, tem que
assim,
chamar mais o jogo.
Eu sempre falo, bom, você já ouviu essa história 50 vezes já. Mas, assim, uma das coisas que eu, no meu TCC eu fiz foi pegar... eu tava fazendo sobre... O Fernando, que foi um zagueiro, jogou no Vasco e começou a carreira no Juventus, aqui em São Paulo. Então eu li muitas críticas, assim, notas, né, dos jornais sobre os jogos. Naquela época era Santos e Palmeiras, eram os grandes times, né, os melhores times. E é muito curioso, porque o que me chama muito a atenção é que eu sou um cara que acompanhei muito, sempre gostei muito do Alex. Do Alex, principalmente no Palmeiras, no Curitiba eu acompanhei pouco, no Palmeiras muito.
Que tinha um apelido de soneco.
Pois é, era Alex Sotan e tal. E aí o que me chama a atenção é que as críticas da Folha, do Estadão, principais jornais da época, Gazeta Esportiva, as críticas ao Ademir da Guia eram muito parecidas. Muito parecidas.
As críticas ao Alex são muito parecidas com as críticas ao Ganso.
Era a mesma coisa. É um jogador pouco participativo. Tem várias notas dos jogos que falam sobre como o Dudu carregava o time, porque ele tinha que correr por todo mundo.
Já era moderno. O Dudu era moderno.
O Ademir era um jogador muito lento para pra ofensiva, no momento ofensivo, não
eu,
sei o quê.
Eu queria ter uma lentidão dessa no meu time.
É, então assim, eu acho que a gente
o Ademir da Guia tem 900 jogos pelo Palmeiras e acho que 300 gols. Então, uma vez a cada 3 jogos ele fazia um gol, além dos passes, além de tudo mais. Então assim, ele compensava essa, mesmo sendo um outro futebol, um futebol que não exigia tanta correria, tanta participação, ele mais do que compensava os 10 minutos que ele passava sem tocar na bola. Você precisa fazer isso. Se você, e assim, eu não acho que nem o Ganso, nem o Cueva, nem o Lucas Lima tenha a qualidade tão grande de compensar ficar lá 15 minutos sem participar, sem se apresentar e tudo mais.
Eu acho um pouquinho menos que você em relação ao Lucas Lima, mas é que assim, no duro, no extremo da discussão, não dá para um cara, não dá para o melhor jogador tecnicamente do elenco ser um problema.
Ah, sim.
Né?
Sim.
O técnico tem que dar um jeito, tem que fazer alguma coisa.
E às vezes o jeito é a postura.
Dá
às vezes
pra
o jeito
você...
é corrigir a postura. Falar, ó, cara, você não pode ficar parado. Você tem que vir aqui ajudar na saída de bola, você tem que se movimentar, você tem que participar.
Você tem que arranjar
um jeito.
Você não pode, por exemplo, pegar o Lucas Lima e pôr no banco.
Abrir mão é preguiçoso.
Não pode pôr no banco. Você vai ter que arranjar... E aí é uma coisa que até, por exemplo, o Rueda, que chegou no Flamengo e fala, Diego e o Everton Ribeiro não podem jogar juntos. Bicho, é o seu trabalho fazer funcionar. Você tem dois caras desse nível, você tem que
fazer igual na Vaza, tem 3 meias muito bom, um joga de lateral, meu.
Não, assim, se dá um jeito. Ah,
os caras são melhores.
Você tem 3 meias muito bom, um vai ser volante, sei lá. Você tem que arranjar um jeito.
É o cara que pode decidir. O São Paulo de 2014, né, quando veio o Kaká, muito se falava disso também.
Não dá pra jogar.
Não dá pra jogar o Kaká e o Ganso.
Mas
como não?
O Kaká fazia?
Você colocava o Kaká, que não tava no ápice da forma física. O que aconteceu naquela época? O Michel Bastos, que era o terceiro homem do meio de campo, teve um aproveitamento absurdo, porque o adversário tinha que se preocupar com o Kaká, com o Ganso, com o Pato e o Kardec. Sobrava espaço para outros jogadores crescerem.
Mas onde jogava o Kaká? O Kaká jogava lá atrás.
É.
Ele vinha buscar o jogo aqui atrás.
Ele armava.
Ele facilitava a saída de jogo do São Paulo dos dois lados. Onde estava saindo a bola, estava lá o Kaká. Dando passe de primeira, dando drible. Então, ele
Mas
fazia...
acho que tem uma solução do técnico achar um jeito.
Sim, o Muricy achou isso.
De jogar.
E aí é o que aconteceu ao mesmo tempo. Aquele que foi um grande campeonato do Ganso.
Sim,
eu acho até que foi um
Mas acho que o Ganso é bastante injustiçado pegando isso. Eu falei, você ouviu mil vezes também. O Gonça já cansou de ouvir que eu sempre, desde, sei lá, 2013.
Eu acho que ele jogou bem no São Paulo.
Desde 2013, chegou em 2012. 2013 para frente, ele era o melhor jogador do São Paulo. Todos os anos, no brasileiro.
O Ganso ele foi o segundo no Bola de Ouro. Só perdeu pro Ricardo Goulart.
Pois é, então acho que ele jogou bem mesmo, acho que ele teve, mas eu acho que tem a participação do técnico de como vou usar esse cara, porque assim, você também não pode falar, você vai ter que correr pra cacete, não vai, você não vai fazer o cara fazer isso. Assim como, por exemplo, uma das críticas que se faz no Real Madrid é como, por que dispensaram um cara como o James Rodríguez, que assim, ele não serve, ele nunca jogou, ou faltou os
James
caras...
ou Ganso?
Ah, acho que o Ganso.
Então, mas é que o Real Madrid ele pode fazer essas coisas, né?
Não, então, mas.
O Real Madrid ele pega,
então, mas
pega o Ramos, não deu certo.
Então, tal. Mas a
empresta.
É outro. Mas é que assim, o Real Madrid realmente pode, mas assim, como a gente não pode no Brasil, nenhum time
não,
pode
Brasil,
fazer
não.
isso. Que assim, mesmo o caso do o Borja mesmo, ele é um cara, putz, é um cara que é muito pior do que a gente achava, é verdade e tal. Mas assim, quando o Daverson começa a jogar, você fala, meu Deus, assim. Nem que seja pra jogar no segundo tempo de um jogo, o cara tem que entrar, assim,
mas
não é
tem o psicológico também, né, Lobo? O Borges tem o cara que vai meio que se afundando,
tem,
assim.
Então, mas
e o Daverson
qual que é o trabalho
animadão.
Do técnico?
Então, o técnico tem que se virar com tudo isso, não
tem
é possível.
Então ele não pode falar pro Lucas Lima, putz, não dá, você vai
meu
ficar
no
banco.
Meu time não funciona porque meu
Eu
meia
vou pôr
não
o
corre.
Vecchio, porque o Vecchio corre mais. Assim, não dá. Assim, como o São Paulo não podia abrir mão do Ganso, porque o Ganso... Então, assim, a questão é como você... E eu acho que tem, pegando isso também que você falou, de como os técnicos não têm muito tempo de trabalhar e tal, e o futebol... nenhum time praticamente joga com, sei lá, 2 meias. É sempre um meia mais centralizado e muito ponta, né? Então aí você tem que arranjar um jeito de marcar o adversário. Pra marcar o adversário e marcar o meia do time adversário, se for o Ganso, se for o Lucas Lima, você sabe que esse cara não tem velocidade e encaixotar o danado e não tiver uma solução, ele meio fica perdido em campo,
você
né?
Você lembra então... da discussão da seleção inglesa, aproveitando que você tava com a camisa aí? Gerrard e Lampard não podem
não
jogar.
Não podem jogar. É um absurdo, né?
Você tem dois caras. Bota o Alcott, então, né?
É, não, você tem dois caras desse nível e não pode
não
jogar juntos.
Não podem jogar juntos. Então, assim, e ninguém conseguiu encontrar a solução,
ninguém
né?
Conseguiu.
Mais próximo é quando entrou o Carrick, que aí você tinha o cara mais
pois
atrás,
é, mas
dois
assim,
ali.
Não é possível, então,
assim,
né?
Assim, dá um jeito, cara. Os dois são muito bons, não podem ficar fora do time. Jogar um e o outro ficar no banco, sabe? Jogar 45 minutos cada um.
Pra jogar o Alcott, pra jogar,
Young. O Lucas Lima, com o elenco que tem o Palmeiras, pode dar muito samba, assim.
Acho que
tem jogador pra repor, você tem peças de reposição em volta do cara, que isso faz muita diferença, né? Porque um dia que tá cansado, joga três volantes. Um dia que tá mais inteiro, joga dois meias. Você tem um time...
Mas aí
E é isso. Tem que ter bons técnicos e pois técnicos afim de ter trabalho de longo prazo também. Porque não dá pra começar um cara em janeiro que fica lá fritando a cabeça como é que vai jogar, como é que poupa, como é que não poupa. E a cada 3-4 meses mudar o treinador. Só registrar aqui, Rafael Salles de Brasília. Esse é o pior brasileiro da era dos pontos corridos?
É.
Mas Araújo nem foi escalado para o jogo contra o Bahia. Caminha para a maturidade, Rueda. Eu tô com o Márcio Araújo.
O Paulo é um grande defensor.
O Jorge Barros, o medo de perder tira a vontade.
É outro exemplo do que a gente estava falando.
É o oposto disso, né?
Mas é parecido, né? Tipo, o cara assim, você tem o Márcio Araújo ali que te entrega aquilo. Ele faz aquela função ali e não faz mais nada. Mas aí você usa o cara, em vez de você tentar adaptar um jogador de mais qualidade para fazer aquilo ali.
Isso.
E fazer, equilibrar o time em torno disso, né?
Isso os treinadores saíram completamente. Os treinadores tiraram deles próprios essa função de melhorar o jogador. Eu tenho para mim isso que.
Isso é fato.
Porque o cara tá 8 anos em time grande, tá 10 anos em time grande, continuam falando que ele não sabe acertar o passe, então vá
mas
merda,
isso,
né?
Mas isso, inclusive, na Europa. Isso também acontece lá.
Mas você tem
alguns treinadores, o Guardiola, o Klopp, que você vê que eles melhoram o jogador, que eles conseguem fazer o cara evoluir. Mas
nem precisa ser treinador de elite, né? Por exemplo, você pegar o Tony Pulis, que é um técnico bem assim, ele pega só time na Berlinda pra cair.
Celso Roth.
Ele ficou famoso no Stoke, que era um Stoke horroroso, um time ruim. E ele falou, eu vou tirar o melhor desse cara. Então ele pegou o cara, que era um meia abaixo de razoável, era um meia ruim, só que o cara, ele viu o negócio do lateral, não sei o que, até virou, o Rory Delap. E aí você tira, eu tenho o Crouch. Bicho, eu vou fazer esse cara, a bola chegar nele em condições para ele final. Então, assim,
não é possível um cara de 2 metros não fazer gol.
O trabalho do técnico é saber encontrar soluções no elenco dele. Aí é para isso que é pago. Senão pagaria eu, você, o Matias.
Se é para chegar lá no campo e falar, puto, o Ganso é lerdo, né?
A gente também faz isso, né?
Jogador,
também faço,
tem muito mito também, né? Você vê aqui, olha o que tá na imprensa. O cara chegou no profissional sem saber dar um passe, ele não vai aprender agora. Essa formação é falha, você aprende.
O Fernandinho, na seleção hoje, quando ele subiu pro profissional, ele era um meia atacante que jogava com a 10 no Atlético Paranaense.
Você quer outro exemplo? O Coutinho, no Vasco, não sabia chutar gol. Ele era zoado.
Era jogador de futsal.
Ele não sabia chutar gol. Agora olha os gols que ele faz pelo Liverpool.
Não, o Emerson.
Chuta de 40 metros e mete no ângulo.
Não, o Emerson que surgiu no Grêmio e depois foi...
Volante.
Pois é, ele surgiu em 96, quem lembra do campeonato de 96? Ele era o 10 do Grêmio do Filipão. O 10, era o meia, chegava e fazia muito gol. Ele era o 10. Na Europa, os caras falaram, bicho, você vai jogar mais atrás e a sua função vai ser essa. Ele virou um camisa 5.
Agora,
ele
só pra ser justo, eu acho que não dá pra fazer o Márcio Araújo jogar de pírola agora.
Não dá. Agora nessa.
Aliás, muita gente falava
essa
isso,
já
né?
Foi.
Essa é uma das coisas que eu mais discordava na vida, era o Ganso pode ser o novo Pirlo.
É.
Uma bobagem, né? Assim, você tem um cara que é bom pra caramba perto do gol, assim, meia, e você quer jogar, virar volante, porque, esquece esse negócio.
Eu queria perguntar pra ele o que ele quer da vida também, né? Jorge Barros, o medo de perder tira a vontade de ganhar?
Eu nunca ouvi isso, né?
Sim.
Essa é do Lucha, né?
É do Lucha.
Rodrigo Teixeira, Vini Pojuca vos abraça. Que tal o brasileiro campeão de cada turno fazendo a final? Por mim, passava 16, viu, Rodrigo? Passa os 16, o primeiro pega o 16º. É só você assistir a Liga Futsal.
O
primeiro contra o 16º dá um pau absurdo.
O Levir deu uma dessa da vontade de vencer e tal, né? Falou que não mexeu no time e tava com medo de perder, né? O jogo que ele tava empatando foi...
Foi contra a Ponte
contra a Ponte,
em Campinas,
isso.
Né? Porque ficou com um a mais uns 30
e poucos
minutos.
Ficou com um a mais, em vez de mexer... No...
Sabe o que ó, já que o pessoal tá falando de fórmulas esdrúxulas aí, de Brasileirão, tem uma forma que é assim, o último colocado, toda rodada, já cai. Já sai do campeonato.
É,
sai do campeonato.
É a cúpula do
tipo,
teu
Big Brother. Sai do campeonato. É, toda semana um time sai do campeonato.
É, eu sugeri aqui, ganhou 5 seguidas, é campeão do segundo turno. Érico Barbosa, não tenho como ver vocês agora, mas a audição
mais um.
Do podcast. É bonito a audição do podcast. Eu fico imaginando o cara passando um café, botando o podcast numa vitrola, aquela sala, assim, com um sofá para 12 lugares.
Com uma acústica.
Com home theater.
Ouvir o podcast.
Ele que escreve de Betim. Betim, para quem pega a caravana para Belo Horizonte, sabe que pode ser a última parada, né? Você bate em Betim, volta para São Paulo, nem assiste o jogo.
O Christian, já falaram do Glorioso? Podemos falar rapidinho? Eu queria falar também, a gente tem o assunto
teve
do Robinho para falar.
Teve protesto no Glorioso, né?
Teve protesto. Havaí 1, Botafogo 1. Campanha do Botafogo ainda é bastante boa, 44 pontos.
Os caras estão de brincadeira, né?
Então, né? 3 pontos pro Cruzeiro.
O Bahia acabou de perder 7. Um gol feito aqui.
Eliminou 7 campeões sul-americanos.
E segunda-feira. Não, ele pode classificar pelo segundo ano consecutivo na Libertadores, algo que nunca aconteceu na história do clube. Né? É, o torcedor brasileiro também é mal acostumado, viu?
Botafogo e Corinthians.
Eu não vi exatamente como foi o protesto, mas não sei se foi um número significativo também de torcedores. Esses aí que foram certamente. São bocó.
Parece que é um pouco de hábito, né? Putz, se não protestar agora, não vai ter mais chance.
É que os caras estão tão acostumados com protesto também que acaba fazendo falta, talvez, né? Mostrar uma ingerência.
Pra fechar. E o Robinho, Bonzinha?
Ah, eu achei bem desagradável. Eu acho que é desagradável porque a gente não tá num pé de igualdade entre o Robinho e o jogador chapecoense, sabe? O Robinho tem a vida dele ganha, o Robinho fez a carreira que qualquer jogador de futebol sonha em fazer. E o outro, o cara que tá ali da Chapecoense, ele tá. Quantas oportunidades ele teve? Quanto que ele ganha por mês? Ele tá com a vida resolvida? Sabe? Ele teve as mesmas chances do Robinho. O que vai acontecer daqui pra frente? O Robinho não precisa mais trabalhar. E aí, assim, menosprezar o cara ali em campo, podia ser de outra forma. Podia
só que
ser
uma coisa que eu acho engraçada.
Podia ser no. Entendeu?
Tem duas coisas aí, né? Uma, não dá pra saber o que o cara falou pra ele, né?
Não dá.
Não dá pra saber, porque...
E nenhum repórter fez essa pergunta também?
Eu acho que talvez fez pro Robinho, mas ele não quis falar. Porque tem uma coisa que não tô querendo dizer que dentro de campo o cara pode fazer tudo, não é isso. Só que não dá pra negar que tem condições ali de uma disputa... psicológica e de provocação que não dá pra se comparar com a sociedade, né?
Sim,
E é engraçado como as pessoas, o que eu acho mais engraçado dessa história, como as pessoas se ofenderam com essa coisa do jogo aonde e se ofende mais do que com isso do que com sei lá, com um xingamento, ou com um carrinho por trás, sabe? O que eu quero dizer é assim, eu acho que o jogou aonde é uma provocação que diz respeito ao jogo. Ao jogo, né? Diz respeito à profissão daqueles caras, ao jogo, aos valores que estão impostos ali ao jogo, entendeu? Não acho que o Robinho tem que falar isso, claro que não. Só que eu não sei, eu não gosto tanto de achar que tem uma implicação social
e tal. Eu tô próximo de você, eu só acho que nesse caso, por haver uma desigualdade entre o Robinho, que é um jogador tão grande...
Mas e se o cara ficou 90 minutos falando, Robinho, você é um bosta, um merda, você vier aqui, eu vou te quebrar. Isso não é muito pior do que falar jogou aonde?
Foi isso.
Não sei.
Pode ser.
Eu também acho que, por exemplo, se
xingou a irmã dele, que nem o Materazzi fez lá com o Zidane, pode dar até cabeçado o Robinho, se ele quiser.
A minha curiosidade por que o jogou onde ofende tanto e um filho da puta não ofende tanto?
Porque acho que é o menosprezo ali mais... É o menosprezo mais real, né? É por isso que ofende.
Eu não acho
que é o menosprezo mais real.
Eu acho que é.
Porque é verdade. É verdade.
É uma supervalorização do negócio.
Onde que o cara, o rapaz da Chapecoense jogou?
Mas assim,
é verdade. Por isso que dói. Por isso que é ruim.
Eu também me incomodo com essa super câmera, assim, né? Que tem que mostrar o. Que tira um pouco da realidade do jogo.
E tem também a questão da antipatia com o Robinho, né? Se fosse outro jogador, talvez passasse mais batida.
Então, acho que supervalorizam muito essa coisa. Porque assim.
Cara, se eu fosse um volante, eu tivesse o jogo inteiro chegando no Robinho e ele virasse pra mim e jogou onde? Eu não sei, eu acho que é...
Vocês não sabem o que aconteceu agora.
O que aconteceu?
Nossa, incrível. Bizarro.
Gol dele?
Do Borja.
Gol do Borja.
Gol do Borja.
É, não, é isso. Assim, não, não, não defendendo o Robinho, mas cara, acho que das coisas que...
Golaço, ele chapelou o goleiro.
Das coisas que... Eu acho exagerado levar isso para uma situação da sociedade,
não,
entendeu?
Acho que é incomparável.
Porque eu não sei se o Robinho chega num restaurante e dá carteirada lá no restaurante,
não sei,
entendeu?
Não sei.
É outro...
Não, acho que não dá para comparar. E eu acho que não dá para comparar também com, se fosse uma situação, sei lá, de racismo. Aí é
claro,
outra coisa. Aí
é porque o racismo coisa. É crime aí... no jogo e é crime na fila da padaria.
Aí
né?
Eu acho que... Não,
muita gente tava falando, ah, vocês criticam... Vocês passam pano pro Robinho, vão passar pano no The Sábado também? Não, não é outra coisa.
É outra coisa.
Até porque
eu
assim.
Eu não acho tão grave, eu achei deselegante, achei desagradável.
Mas eu acho que é do jogo.
Você pode, o volante pode pegar e chegar no Robinho, e também acho que não tem problema nenhum, faz parte do jogo. Até o Yamin até falou, né? Hoje eu vi que ele falou disso, que era assim: que os americanos chamam de trash talk, né? É uma provocação e tal. É. E assim, faz para o volante chegar no Robinho, o cara que tá marcando o Robinho ficar falando: eu vou quebrar você no meio, vou pegar você. Próxima vez, seu joelho vai virar.
É lógico.
Acho que foi assim.
Esse cara não quer bater nas pessoas no trânsito.
Não, e assim, você vai falar: nossa, é bonito, é legal ficar ouvindo isso. Não, não é legal, mas faz parte do jogo ali. E assim, eu lembro que o Edmundo, uma vez, acho que no Vasco, chegou a falar para um zagueiro, se eu não me engano, não sei se foi do União São João, mas era um time pequeno, assim, e falou também: eu ganho, quanto você ganha? Eu ganho isso daí, eu ganho numa semana, sei lá.
O Roberto Carlos falava isso para os jornalistas.
Assim, um pouco, assim, não é bonito.
De cabeça fria, né? O que é muito...
O que é pior.
Assim, é feio e tal, mas acho que é dentro do jogo ali, acho que meio... Meio faz parte, assim, da provocação. Ou então o cara que é habilidoso, tipo o Robinho, falar: na próxima eu vou botar no meio das suas pernas. Então, fecha essas pernas. Eu vou te dar um chapéu que você não vai nem ver de onde veio. Eu acho que faz parte, assim. É uma forma de... Até porque, assim, o Robinho faz isso. Fala pro cara: você jogou onde? Aí vem um outro, aí ele pega a bola, vem um outro e dá nele. Aí o cara é expulso. Assim, quem foi mais esperto?
Então.
Assim, eu acho que... Primeiro que, assim, coisa que, assim... O Robinho se deu mal, né? Acho que ele perdeu o jogo, né? Então, assim, também...
Se tivesse ganhado o jogo, talvez alguém ia falar, sei lá, algum...
Mas, sei lá,
E no momento da provocação, qual que era o resultado do jogo?
O Atlético estava na frente ainda?
O Atlético estava... Imagino
não
que...
Não sei também.
Não tenho certeza no momento... Porque na hora também, acho que nem passou meio batido, né? Foi as pessoas foram ver. Então, assim, acho que... É um pouco a gente querer cobrar também, assim, eu defendo bastante que a gente cobre que os jogadores não sejam, não só os jogadores, mas a torcida, né? A gente fala da torcida não ser homofóbica, não ser, quer dizer, racista, as pessoas já entenderam que não pode ser, né? Demorou um pouco, as pessoas entenderam que é, assim, na qualquer bancada que você vai hoje no Brasil, se um cara falar um grito racista, as pessoas vão ficar desconfortáveis. Com homofobia ainda não, mas é um processo, a gente espera que chegue nisso também. Agora, eu acho que é diferente do cara, né? Assim, por exemplo, o Rara lá, quando enfiou o dedo no Cavani, é horroroso isso. Isso é feio, então. Assim, eu acho que tem que ser expulso. Se o juiz vir isso, tem que ser expulso. Porque, assim, é... Mas, assim, não quer dizer que esse cara seja um... Sei lá, um fraudador, sabe?
Não, eu não acho que uma coisa tem a ver
que tomar
com a outra.
Cuidado.
Sabe? Meu ponto é que dentro do contexto do jogo, o rapaz do Chapecoense, o Moisés, ele já rodou, já jogou no Mojimirim, no Bragantino, jogou em um monte de lugar. E assim, isso é sempre o sintoma do jogador que não consegue se fixar na carreira. E a gente sabe que tem muito jogador de futebol que não consegue. E tem muito jogador de futebol que ganha muito pouco. E aí quando o Robinho, do alto do seu Real Madrid, Manchester City, Milan, olha pra baixo pra esse cara, eu acho que tem uma implicação ali que me incomoda. Porque, assim, o Robinho, por todos os méritos dele, toda a qualidade dele, conseguiu chegar a uma carreira estabilizada. O Moisés pode ser que saia da Chapecoense e não encontre emprego, não encontre um clube pra jogar. Ou encontre um clube que pague pouco pra
assim
ele.
Assim como 96% dos jogadores
Exatamente,
do futebol brasileiro.
Gigantesca maioria dos jogadores do futebol brasileiro. Então eu acho que é por isso que é um pouco infeliz esse tipo de provocação. esse específico, mas de resto eu acho também que a provocação, vou te quebrar, blá, 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 eu acho que faz parte do jogo. É que essa eu acho que tem esse contexto da realidade da maioria dos jogadores de futebol do Brasil, que é um pouco mais complicado.
É babaca, acho que é babaca, mas faz parte, assim, se o Robinho fala isso pra mim e eu sou o Moisés, eu falo, mano, e você que é refugo aí, que tava no banco do Atlético aí?
Pois é.
Você não era o melhor do mundo? Vai lá, melhor do mundo, bonitão. Você não é melhor do mundo? Quantas vezes você ganhou o melhor do mundo, seu trouxa? Então, assim,
que talvez tenha até sido isso que o Moisés tinha falado.
É lógico.
Faz parte
seu renegado, seu velho, você não passa uma.
Vai voltar, ano que vem você vai pedir pra voltar pro Santos, né? Vai pedir emprego lá, né? Quer vir jogar na Chape? Eu vou, quer que eu peça aqui pros caras atrás? Sei lá, acho que faz parte, assim. Isso não, não, assim, acho que é horrível. O cara, assim como assim, o Icardi, a gente fala muito. O Icardi tá jogando uma bola ferrada. Assim, é um mau caráter, assim. Ele fala, ele tem atitudes.
Aí, ó, talarico.
Totalmente mau caráter. Ah, agora, assim, isso faz pra ele. Eu duvido que ele não ouça todo jogo na Itália.
Todo.
Falando assim, eu vou quebrar suas pernas. Você é um mau caráter. Você... É, faz parte, assim. Acho que o cara também tem. Quem é o Robinho e fala isso, você tem que aguentar. Primeiro, umas chegadinhas fortes que o juiz não vai ver e ele tem que aguentar. Vai, só vai fazer parte. E o cara vir falar bobagem pra ele. Vai fazer. É parte do jogo, assim. Quem entra nisso sabe que. Meu que não entra já tem que aguentar às vezes. Imagina quem provoca.
E tem gol do Atlético Paranaense. Virou pra cima do Vitória. Quem...
Vitória 2, Atlético 3.
O Atlético Paranaense vai salvando São Paulo.
Já são mais de 2 meses sem vitória no Barradão.
Vocês registraram o que eu falei? O Bora
Palmeiras fez um golaço.
Sim, eu já vi o lance.
Você tem certeza? Você não tá jogando? Não, é que o bom você tá no celular, de repente ele tá jogando um FIFA.
Falha do Aranha, né? Mas foi. Falha do Aranha e quase perdeu. Você sempre.
Ele chapelou o goleiro.
Apesar de parecer um golaço, foi falha do goleiro e quase perdeu. Valeu, Matias, boa noite.
Tamo junto.
Valeu, Bolsante.
Valeu, até a próxima.
Felipe Lobo.
Valeu, até a próxima.
Um abraço para quem nos acompanhou. A gente volta ao vivo quinta-feira aqui às 20h30. Até lá, tchau.
Produção da Central 3. Para ouvir a programação completa, acesse central3.com.br.